Resumido.
Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 26 de dezembro e no resumido número 244, as questões urgentes do direito eleitoral e da desinformação na internet, os desafios das eleições de 2024 e muitos outros assuntos em uma conversa com a advogada e pesquisadora Camila Suzuki. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. Essa semana, no Resumido Entrevista, a conversa é com a advogada Camila Suzuki. Oi, Camila, tudo bom?
Oi, Bruno, tudo bem? Prazer estar aqui, um prazer te conhecer. Muito obrigada pelo convite.
Eu que agradeço a sua disponibilidade para trazer ensinamentos aqui para a gente. Então, antes de mais nada, deixa eu te apresentar. Vou ler aqui a bio que eu escrevi, porque ela é graúda, não deu para decorar isso tudo. A Camila é coordenadora de operações do Instituto Vero, mestrando em Direito e Direito Político e Econômico pela Mackenzie, pós-graduada em Direito Eleitoral pelo IDDE e graduada em Administração de Empresas pela IAESP-FGV. Ela é integrante do Grupo de Trabalho sobre Responsabilidade de Intermediários da Internet Society Brasil, é pesquisadora do Laboratório de Direito Digital e Democracia e estuda o discurso nas redes, em especial o discurso de ódio e desinformação, esse tema tão recorrente aqui no Resumido, e o impacto dele nas relações com a sociedade. Tudo certo, Camila? Era isso?
É isso mesmo, Bruno.
Já sabemos aqui, então, que, como sempre, temos aqui uma especialista para iluminar nossos caminhos. Então, começando essa nossa conversa, com base nessa sua experiência e pesquisa, o que a gente aprendeu nas eleições passadas em relação aos riscos de desinformação eleitoral?
Assim, existem muitos estudiosos, muitos pesquisadores que falam sobre isso, que estudam esse tema, mas para a nossa conversa eu queria trazer um conceito proposto pelo professor Diogo Reis, que olha para a desinformação sob um ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro. Então ele define o termo como aquela informação dotada de três características: a falsidade, o dolo e o dano. Ou seja, é aquela informação que ela é falsa e ela, enfim, ela é criada ou distribuída por um sujeito que tem essa vontade de enganar alguém, visando provocar um dano que pode ser efetivo ou potencial. E daí, quando a gente fala de desinformação eleitoral, a gente estaria falando daquela desinformação que tem como objetivo enganar o eleitor. E daí, ou então, macular, né, de uma certa forma, a decisão de voto desse eleitor, sabe? Beneficiando um candidato em detrimento do outro ou prejudicando de alguma forma o processo e a integridade do processo eleitoral.
Essa definição bem clara que você deu, ela é super importante, né? Porque é fácil confundir desinformação com informação errada e não é a mesma coisa, né?
Com certeza. Acho que é bem importante a gente ter esse ingrediente, né, da intencionalidade de você auferir de alguma forma um benefício, né, com aquela mentira, uma vantagem política, uma vantagem econômica, ela faz toda a diferença, né, para diferenciar um jornalista, por exemplo, que comete um erro, enfim, depois, com todos os processos editoriais, depois faz a correção, ou, por exemplo, sei lá, o meu vizinho e etc., que passa uma informação errada sem a intenção de prejudicar alguém. Então, isso isola um pouco o problema, né, e delimita melhor sobre o que a gente está falando quando a gente está olhando para esse fenômeno, né, em especial durante o contexto eleitoral. E daí, é um fenômeno que a gente tem visto, né, desde 2016 e com muito mais intensidade nas eleições de 2018 e 2022. E daí você falou um pouquinho sobre riscos, né, dessa desinformação.
E aprendizados, né? O que a gente aprendeu com esses anos aí que você já mencionou, com essa experiência que a gente teve, porque a gente vai entrar nesse assunto, ano que vem promete. Mas esses aprendizados, né?
Eu acho assim, é um fenômeno que ele está conectado com e associado assim, com muitos outros. Por exemplo, a polarização política, o aumento do discurso de ódio, né? O Instituto, por exemplo, o SaferNet, que monitora as denúncias sobre violação de direitos humanos na internet, nota consistentemente que em anos eleitorais a gente tem um aumento expressivo de denúncias de discurso de ódio. E daí a gente está falando, de fato, de conteúdos que discriminam ou prejudicam uma pessoa por conta de uma característica que é dela, uma característica como cor, raça, enfim, local de origem, né? O caso da xenofobia, do racismo, enfim.
Isso tem, desculpa interromper, mas isso tem razão, origem numa intenção, isso é direcionado, ou esse ambiente eleitoral inflama as pessoas de forma que isso fica mais presente? Qual é o caso?
Assim, depende do caso, eu acho que existem as duas hipóteses possíveis, né? Por exemplo, nas eleições, algum tempo, nas eleições que a gente teve da disputa entre a Dilma e o Aécio Neves, a gente viu um caso muito expressivo de xenofobia, em especial contra nordestinos, por uma disputa política, né? Porque, em geral, o Nordeste apoiava a Dilma e tudo mais. Então, existem várias formas em que isso pode tomar forma, sabe? Talvez um risco que a gente viu de forma muito expressiva em 2022 foi a incitação à violência e a violência de fato, né? Então, eu acho que os episódios, né, que seguiram as eleições, o fim das eleições de 2022, eles mostram o quanto os ânimos estavam exaltados, o quanto a eleição, né, que é esse processo pelo qual a gente faz essa transmissão pacífica de poder, então é aquele, a gente tirou todo um processo para que a gente pudesse transmitir o poder de uma pessoa para outra de uma forma pacífica, sem usar a violência, mas usando, ao invés disso, a competição por votos, né? E daí o que a gente viu seguindo o fim dessa eleição foi, talvez, assim, uma insatisfação e uma desconfiança, né, em relação ao sistema eleitoral, às instituições democráticas. Então, eu acho que as eleições de 2022 foram uma grande lição, assim, para a sociedade brasileira, de que, de fato, a gente precisa construir a democracia no dia a dia, sabe? E que é uma batalha, precisa ser uma batalha e um compromisso, assim, empreendida por vários sujeitos e vários atores da sociedade.
Mas essas lições foram dadas, né? Mas elas foram aprendidas. Que aprendizado que ficou para agora, ano que vem, ano eleitoral de novo, né? Parece que cada vez vai entrando novos itens nessa conta. Ano que vem a gente vai ser inteligência artificial um grande problema e a ser enfrentado. Esses aprendizados, você acha que foram absorvidos dessas lições aí? Vieram os aprendizados?
Eu acho que não, eu acho que a gente vai ter que construir, e eu acho que assim, é uma longa jornada, mas a gente está no caminho certo, sabe? Acho que a gente, assim, os episódios da invasão em 8 de janeiro, eles demonstraram a importância da gente construir a confiança no processo eleitoral, nas instituições democráticas, na imprensa, e daí isso quer dizer trabalhar com muito mais intensidade iniciativas de educação midiática, de verificação de fatos. Então a gente sai com essa tarefa de 2022 de reconstruir essas pontes de diálogo, sabe, na sociedade. Eu acho que foi um claro exemplo de que a polarização política é um problema que a gente ainda precisa lidar e que provavelmente vai persistir pelas próximas eleições.
E sobre lidar com esses problemas do ponto de vista do direito eleitoral, já está havendo uma adaptação a essa realidade de internet, de redes sociais, assim, que seria, quais seriam as principais mudanças, ajustes que precisam ser feitos para isso funcionar melhor?
O direito eleitoral, ele tem uma conexão muito legal com a tecnologia, desde sempre, sabe? Eu acho que, e vários exemplos, por exemplo, a introdução das urnas eletrônicas na década de 90, o uso da biometria para identificação do eleitor, e depois, quando as campanhas eleitorais, elas vieram para a internet, a legislação eleitoral, ela regulou como isso acontecer. Então, se você se debruçar sobre a legislação eleitoral, você vai ver uma série de dispositivos estabelecendo como pode ser feita a propaganda eleitoral na internet, quem pode, com que dinheiro você pode fazer, em que período. Eu acho que tem uma série de mecanismos para poder fazer isso. E assim, eu concordo muito contigo. Eu acho que conforme a tecnologia vai avançando, né, vão emergindo novos desafios. Com certeza, a inteligência artificial vai ser uma delas. Então, a gente vai ter que. E na verdade, assim, a justiça eleitoral, né, ela vai ter essa tarefa de casa de ver como é que a gente vai regular a utilização da inteligência artificial nas campanhas eleitorais, em especial diante da desinformação, né? A gente tem visto o quanto a inteligência artificial tem se tornado mais acessível, mais barata e, assim, muito difícil de distinguir, né? Se você olhar um conteúdo gerado por inteligência artificial, muitas vezes a gente não consegue distinguir esse conteúdo de um, né, de um conteúdo gerado normalmente. Então, a gente vai precisar trabalhar, né, em especial a Justiça Eleitoral, trabalhar como regular a utilização da inteligência artificial e capacitar, em especial, os corpos técnicos para poder lidar com a desinformação que pode vir proveniente do uso dessa tecnologia de forma indevida.
E, de certa forma, eu posso estar falando uma besteira aqui, então não tome como um demérito, porque não é a minha intenção, mas de certa forma, desenhar essas leis é quase que a parte mais fácil, né? Desenhar, pensar o que precisa ser feito, mas você garantir a conformidade disso, que as pessoas vão obedecer, que os atores vão obedecer, isso vai ser monitorado, isso me parece um desafio que acaba sendo maior até, porque aí. Uma coisa é um grupo de pessoas, de especialistas, de estudiosos definirem esses parâmetros, e que não é fácil, eu falei, não quis dizer que era fácil, quis dizer que isso é mais controlado, vamos dizer uma palavra mais melhor. É mais controlado o ambiente para chegar nessas soluções, mas implementá-las para mim sempre parece a parte mais difícil, porque aí começa a entrar muita discussão cruzada em cima, né? Normalmente aparece liberdade de expressão como uma coisa. Um véu em cima disso tudo, meio que tenta proteger qualquer discurso, como se fosse uma garantia a partir daí, e nem sempre é assim, né? Como é que faz qual a estratégia que pode ser aplicada para garantir isso?
A Justiça Eleitoral aprendeu muito com esse processo, sabe? Desde 2018, que eu acho que ela foi uma das grandes vítimas, assim, da desinformação, né? A própria Justiça Eleitoral, o próprio processo. Eu acho que eles aprenderam muito nesse processo e têm sido muito diligentes, em construir uma estratégia que seja efetiva. E daí eu ressaltaria, por exemplo, o Programa Permanente de Combate à Desinformação, que foi desenvolvido na época ainda da ministra Rosa Weber, né? E que ano passado empreendeu uma estratégia muito multifacetada. Então, você tinha o TSE liderando o combate à desinformação, mas por meio de muitas parcerias. Então, ele fazia parcerias com verificadores de fato, com plataformas, muitas consultas com pesquisadores e órgãos internacionais. Porque é isso, né? Acho que não tem uma bala de prata, né? Não existe uma forma fácil da gente olhar para esse problema. Mas, assim, você precisa de um compromisso, de fato, assumido por atores diferentes, para que cada um deles vá tratando de um pedaço do problema. E com isso a gente vai, talvez, construindo um pouco mais de resiliência do processo, mais resiliência democrática no país.
Um dos maiores desafios, óbvio, eu acho que é a propagação das informações e da desinformação através das redes sociais. Nesses estudos que você faz e que você participa, você já consegue delimitar uma correlação direta entre o consumo de notícias e informações através das plataformas com as decisões de voto? Parece meio óbvio falar disso, né? Mas você determina se parece meio que todo mundo tem a sensação que sim, mas você comprovar e conseguir perceber onde está acontecendo é mensurável, assim, já é percebido.
Acho que existe uma relação muito direta, com certeza, entre o consumo de informação e a tomada de decisão de voto. Tem um autor que eu gosto muito, o nome dele é James Susskind, e ele debate um pouco nas obras dele sobre esse papel dessas plataformas na sociedade, nas nossas decisões, né? E ele entende que essas plataformas, elas trabalham com dois ingredientes que são essenciais para a vida política, que é a comunicação e a informação. E eu acho que é isso, né? A gente toma as nossas decisões com base nas informações que a gente tem, que a gente está exposto. E assim, as pesquisas mostram que os brasileiros são entre, enfim, um dos países que mais está na internet diariamente, algo em torno de 9 horas e 40 por dia. É tempo pra caramba. É muito acima da média mundial, que está em torno de 6 horas e pouquinho. E desse tempo, uma quantidade enorme do tempo é despendida com duas coisas: mensageria e redes sociais. E a gente sabe, né, que a gente tem usado as redes sociais como fontes de informação. Só que é isso, as plataformas de redes sociais, elas foram ali construídas para vender publicidade, né? Então elas inevitavelmente categorizam as pessoas de acordo com interesses, com preferências, com seu histórico de utilização, a forma como os algoritmos eles foram construídos e o propósito, né, dessas plataformas, eles vão te levando para lugares da internet que são cada vez mais homogêneos, ou seja, que você tem acesso às mesmas informações, que você habita ali, né, que você convive com pessoas que pensam muito próximo a você.
As câmeras de eco, né?
As câmeras de eco, filtros bolha, né, enfim, e daí, inevitavelmente isso vai transformando um pouco a forma como você olha o mundo, a forma como você, assim, você está menos exposto à diversidade de informações, diversidade de perspectivas, e eu acho que isso vai, de uma certa forma, minando a nossa tolerância, né, a nossa, enfim, fechando um pouco o nosso prisma em relação às várias perspectivas que existem a respeito de algumas coisas que são importantes para a gente. Eu diria assim que sim, eu acho que as redes sociais têm um impacto importante no nosso na nossa visão de mundo, no nosso comportamento e, por que não, na nossa tomada de decisão do voto, né? Mas eu acho que conhecendo como elas funcionam, sabendo que a gente se move na internet, a gente navega na internet de acordo com as nossas próprias convicções, né? Então, às vezes, você está buscando aquela informação para confirmar aquilo que você já acredita, né? Você vai encontrar. Com certeza.
Se você procurar para confirmar seu ponto de vista, você vai ter lá um grande texto justificando e confirmando tudo, né?
Pois é. E daí eu acho que o que a gente precisa é um pouco disso, assim, um pouco dessa perspectiva de como funciona a navegação na internet, né? E por que que é importante a gente procurar outros pontos de vista, outras perspectivas. Então eu acho que tem uma parte muito importante. Eu acho que essas plataformas, elas têm um papel muito importante na sociedade, com certeza. Eles dão visibilidade. Para, sei lá, para jornalistas locais, jornalistas comunitários, né, garantem que essas mensagens elas cheguem para outras pessoas. Mas a gente também precisa estar consciente do que a gente precisa para saber navegar, com segurança, com consciência ali dentro, né?
E quando a gente fala especificamente de regular o conteúdo, por conta dessa quantidade de conteúdo, né, de desinformação, conteúdo falso e conteúdos nocivos que circulam, como é que equilibra a questão da liberdade de expressão mesmo, especialmente quando a gente está falando em período eleitoral, onde, cara, eu quero dar minha opinião, quero dar minha visão, o que pode, o que não pode. Como é que tá sendo lidada essa questão da eleição passada para cá? Tem alguma novidade para o ano que vem? Como é que isso está delimitado hoje?
Eu acho que garantir esse equilíbrio, né, entre regular conteúdo é um grande desafio, né? No final do dia, a gente está falando de um debate que é lendário, que é os limites da liberdade de expressão, né? É uma coisa que a gente vem debatendo desde que a sociedade existe, praticamente, né? E, enfim, eu acho que não existe uma. A gente ainda não tem uma resposta para isso, né? Eu acho que no mundo inteiro a gente está pensando em formas de equilibrar, regular o conteúdo online, o que está ali, preservar a liberdade de expressão, garantir a privacidade das pessoas, quer dizer, é muita coisa, né, para a gente conseguir fazer. Então, assim, provavelmente o que eu posso te oferecer é muito mais perguntas do que respostas, mas eu diria, assim, que existe um pedaço, assim, dos conteúdos que circulam nas redes que a gente tem um certo consenso de que a gente precisa evitar. Por exemplo, conteúdo sexual infantil, violência explícita. E o grande problema, na verdade, são aqueles conteúdos que estão naquela zona cinzenta, sabe? Que a gente não sabe exatamente como lidar com elas. Um exemplo muito legal que eu gosto de dar é alguns anos atrás, as pessoas estavam sendo agredidas na Avenida Paulista com lâmpadas fluorescentes. Eu não sei se
Ah, eu
você
lembro
lembra
disso.
desse episódio.
Sim.
Isso. Vítimas de homofobia. E daí, na época, nas redes sociais, começaram a sair um monte de postagens com lâmpadas. Eram pessoas apoiando os atos que haviam sido realizados.
O contexto é muito difícil, porque é isso, é uma foto de uma lâmpada. Pô, mas o que isso é? É o copo de leite, são os assovios de cachorro, né? Dog whistle que chama. Essa medição para mim que é o mais complicado, porque isso pode ser genial, né? Como a gente viu durante a ditadura na música brasileira, a quantidade de formas que se encontrou de criticar o regime através de músicas e tal, e letras, e ambiguidades, e códigos. Mas vira isso que você está falando, né? Quando a gente está falando disso, as pessoas postam, como é que você vai regular isso? Eu tenho a impressão que quando você fala em limite de liberdade de expressão, eu acho que hoje a discussão ficou tão intensa que a gente não tá conseguindo nem discutir os limites. Parece que a discussão hoje é se tem que ter limite, porque parece que tem uma parcela muito grande de pessoas dizendo que não tem limite nenhum. Eu falo o que eu quiser, eu posto aí a minha lâmpada, não tem contexto, não tem nada. Você percebe isso? Que assim, parece que deu um passo atrás, que se questiona até se deveria haver um limite, ou você já enxerga que pelo menos os limites estão sendo discutidos?
É, eu acho que sim, eu acho que a gente tem discutido os limites, obviamente, assim, e daí eu diria que o grande destaque no debate brasileiro é o projeto de lei 2030 de 2020, que a gente vem debatendo desde então, falando sobre regulação de plataformas, né? É, sim, existe um questionamento se, né, se deveria ter esse limite, se isso não é censura, né? Mas eu acho que o projeto de lei 2630, ele traz alguns aspectos muito, muito positivos e coisas que a gente, na verdade, está vendo em todos os lugares do mundo, né? Na União Europeia, por exemplo, a gente vê o Digital Services Act e vários outros países debatendo como regular essas plataformas. Eu acho que o projeto de lei, ele mostra, o 2630, ele mostra, talvez como um grande destaque, essas obrigações em relação à transparência dessas plataformas. Então, eu acho que a gente precisa compreender melhor como que esses fenômenos acontecem nas redes, né? E para isso, transparência é fundamental. A gente precisa entender melhor como são feitas as moderações de conteúdo, que tipo de anúncio, quais são os, né? Como é que a gente olha para anúncios, para publicidade ali dentro das redes, como que isso influencia as pessoas, né? Eu acho que é um passo muito importante para a gente conseguir olhar para o problema, né, desses conteúdos prejudiciais nas redes de uma forma mais objetiva e que possa preservar, realmente, assim, assegurar a liberdade de expressão das pessoas e ao mesmo tempo, garantir a segurança e a nossa privacidade. Eu acho que sempre que a gente não tem normas, a gente está sujeito à arbitrariedade. E daí é muito pior, né?
Eu tenho sempre a impressão também que, vou falar uma coisa, pode parecer uma barbaridade, mas é que quem está reclamando mais normalmente né, reclame e prega por essa liberdade de expressão, normalmente são pessoas querendo se esconder atrás desse escudo de liberdade de expressão para falar coisas que não deveriam ser ditas ou publicar coisas que não deveriam ser publicadas. Eu tenho esperança que o entendimento geral das pessoas, da população, é bem claro do que pode e que não pode, que tem essa briga que parece que levam até o limite, mas com esse dolo que você falou no início da nossa conversa, acho que querendo proteger o direito de causar esse dolo escondido atrás de liberdade de expressão, isso tudo aí vai levando para um lado no cenário que a gente vive hoje de educação midiática, né? Que é isso, né? A gente sempre vai dar uma volta inteira para acabar em educação. A gente já vai vendo as novas gerações sendo educadas, de certa forma, dentro desse ecossistema digital que se criou, já tendo mais noção de como isso funciona. Mas, por outro lado, a gente vê casos como teve esse ano no colégio aqui no Rio de Janeiro, depois em Recife. Agora já vi até uma matéria no Guardian em Londres, né, de crianças criando deepfakes de colegas de classe, né, imagens pornográficas falsas. Então, assim, aí você olha para isso e fala: caramba, numa escola, né, super cara, no Rio de Janeiro, não está tendo nenhuma educação digital para essas crianças. E é isso, né? É disso que a gente está falando, dessa percepção, do detalhe, de como você se coloca, o que que você consome. Quando a gente fala em educação midiática, é chato, né? Assim, ninguém quer falar disso, ninguém quer ouvir sobre isso. E caramba, agora como é que eu entro na internet? As pessoas estão a fim de entrar lá e ver qualquer coisa, não estão nem aí para nada, né? Então, como é que você vê, de maneira prática, assim, que medidas podem ser eficazes nesse sentido?
Olha, eu acho que a educação midiática é super importante. E super importante, assim, para todas as idades. Assim, tem muita gente que distingue a educação digital, por exemplo, que é a possibilidade de utilizar de uma forma fluente os dispositivos, né? Então, saber entrar num e-mail, ligar o computador, desde ligar o computador até usar um e-mail,
Então,
etc.
letramento digital mais do que uma educação digital.
É, exato. E a educação midiática, propriamente, olhando para uma leitura crítica a respeito das coisas que a gente recebe e tudo mais. Eu acho que tanto um quanto o outro, eles são essenciais, e daí independe de idade. Desde as pessoas muito novas, que já nasceram com o celular na mão, até as pessoas que são mais velhas. E daí, e isso por quê, né? Porque a gente tem digitalizado cada vez mais tudo, serviços públicos. Então, ainda que, sei lá, você já é uma pessoa aposentada e etc., provavelmente você vai ter que entrar no INSS, você vai ter que, sei lá, olhar alguma coisa da sua aposentadoria. E vai ser muito mais fácil se você fizer isso pela internet. Existem vários serviços, existe uma tendência, na verdade, do governo brasileiro, tipo, de digitalizar uma grande parte desses serviços. Então, inevitavelmente, todo mundo vai precisar de algum tipo de educação, de letramento nesse sentido, né? E até pessoas que já nasceram, né? Essas novas gerações mais digitais que já nasceram nesse mundo, dentro com os smartphones e etc. É muito importante que elas passem, que elas aprendam também a lidar com as informações e as coisas que elas recebem. Então, a gente precisa, e eu acho que é esse a grande provocação que a educação midiática traz, que é precisam que a gente se desafie, sabe? Que a gente possa ser crítico em relação à informação que a gente recebe, à informação que a gente repassa, que a gente tenha digamos assim, um ceticismo digital, sabe? Sobre as coisas que a gente recebe. Então, desconfiar daquele e-mail, que pode ser um golpe, desconfiar daquela ligação estranha que você recebe pelo telefone e você não entende direito. Então, são. E daí a gente pode estar falando de outras coisas também, né? De repente, de um deepfake que você recebe. Conforme a tecnologia vai avançando, esses desafios, eles vão mudando, né? Então, a educação midiática vai ser uma coisa que a gente vai precisar ter, independente da nossa idade, e com uma educação, assim, ao longo da nossa vida inteira, sabe? A gente vai ter que estar ali ao passo da tecnologia. Aqui no Vero, a gente desenvolveu um projeto muito legal, esse ano, falando sobre umas ferramentas chamadas OSINT, que são as Open Source Intelligence. São ferramentas tecnológicas que permitem, e gratuitas, que permitem que a gente possa checar informações por conta própria. Então, ele ajuda você a olhar, por exemplo, para aquele post do Instagram e falar assim: será que aquele post foi postado mesmo nessa data? Será que aquela imagem ali não é imagem de um conflito de outro lugar? Então, ele ensina um pouco a usar as ferramentas tecnológicas em seu benefício também, sabe? E daí eu acho que, assim, é um processo que todo mundo tem que estar sujeito, né? E que a gente vai enfrentar daqui para frente, com certeza.
É, virou a nossa realidade, né? Você receber uma informação e questionar. Às vezes as pessoas parecem que acham que vai ser passageiro, né? Eu não sei, talvez seja, talvez em, sei lá, blockchain, as notícias tendo alguma verificação em algum lugar, enfim, tem maneiras de minimizar ou mitigar isso, mas eu acho que é uma constante, né? A gente viu aí agora nas eleições na Argentina, o Milei lá eleito, né? O Bolsonaro deles, com um discurso totalmente maluco, já depois que foi eleito, tá até esfriando um pouco o que ele venha falando, mas ele defendeu absurdo na internet, venda de criança, igual teve nos Estados Unidos, e aí você vê o Trump, aí 2 anos depois o Bolsonaro, ou seja, teve 2 anos de aprendizado e caímos no mesmo papo, e aí agora já estamos em 2023 e na Argentina colou a mesma coisa. Você acha que agora, para 2024, está completando uma volta e o brasileiro está aí mais vacinado para esse tipo de coisa que vai aparecer? Ou estamos ainda muito, muito frágil.
Olha, eu acho que a gente está sujeito, sabe? Eu acho que realmente, talvez essas posições políticas mais radicais, como, né, a do Milei, a do Bolsonaro, a do Trump, são, na verdade, reações a um problema muito maior, né? A gente está falando, de repente, de uma, né, da crise do liberalismo, das democracias liberais, um avanço da desigualdade social e das crises econômicas também. Então, eu acho que tem uma insatisfação meio generalizada, assim, com os nossos sistemas. Existe uma pesquisadora que eu gosto muito, o nome dela é Susan Benesch, e ela estuda o discurso de líderes políticos, e a conexão deles com grandes eventos de violência. E uma coisa que ela fala é que nesses episódios de violência, embora uma parcela pequena da população seja responsável por cometer esses atos, a esfera social deles, então amigos, familiares, professores, em geral tolera e até encoraja esses atos. Isso quer dizer que a gente ainda precisa trabalhar o diálogo dentro da sociedade brasileira. A gente precisa realmente de um acordo social sobre como a gente vai sustentar o nosso sistema, né? E isso passa por, enfim, por fortalecer instituições, por fortalecer a imprensa, por incentivar o jornalismo local, o jornalismo comunitário, por uma educação midiática, uma educação olhando para a cidadania. Eu acho que, assim, foi o começo, sabe? Eu acho que a gente ainda tem um longo caminho para trilhar, Mas eu estou muito otimista.
Que bom. É sempre bom ouvir o otimismo de quem está acompanhando isso tão de perto. Camila, muito obrigado aí pelo tempo, pelo ter compartilhado tanta coisa aqui com a gente no Resumido. Certeza que todo mundo que está ouvindo gostou muito desse papo. Vamos ver se a gente marca uma outra conversa passadas as eleições para saber como que tudo se passou, né?
É verdade, Bruno. Obrigada pelo convite de novo. Foi um prazer enorme conversar contigo.
Que bom. Obrigado, Camila. Essa temporada do Resumido Entrevista foi produzida pelo Instituto Vero, que também apoia esse podcast. O Resumido é escrito e produzido por mim, Bruno Natal, com Agenor Neto. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha e o vídeo é editado pelo Peri Selmanman. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com arte do Thiago Duarte. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido.
Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero.
Resumido.